agro cresce.
Os preços da soja voltaram a cair na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. O mercado perdeu um pouquinho de força, depois, inclusive, de altas bastante significativas que teve na sessão anterior. Aliás, não só cederam os preços da soja, mas as commodities agrícolas terminaram o dia, todas elas em campo negativo e caindo forte, inclusive no milho, no trigo, principalmente milho perdeu um pouquinho mais forte hoje. A soft commodities na Bolsa de Nova York. Aqui no Brasil, o dólar subiu e agora a gente vai cruzar essas informações e entender como é que foi a quinta-feira para o mercado brasileiro de soja também, conversando com o Vinícius Ferreira, analista de mercado da Pátria Agronegócio, a nossa quinta com a Pátria, aqui no Notícias Agrícolas. Vinícius, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco.
Muito boa tarde, Carlinha, o prazer é todo meu estar presente aqui com vocês hoje.
Obrigada, Vini, obrigada por aceitar o nosso convite. Vini, o que acabou motivando essas baixas na soja nessa quinta-feira, diante de algumas notícias que poderiam ser positivas, como, por exemplo, as vendas semanais para exportação da safra nova acima do esperado?
Exatamente, tivemos realmente aí essas novas vendas aí que vieram com um aumento expressivo lá nos Estados Unidos, porém, eles ainda são números abaixo da média, cerca ali de 23% abaixo da média. Então, o mercado olhou muito para isso. E acabou ali, na verdade, a soja ficou um pouco ali, o contrato spot ficou meio que instável, mas os outros futuros acabaram recuando. Então, o mercado olhou justamente por essa demanda. Apesar de ter tido um aumento nessa venda semanal, a média tá, o valor ainda está abaixo da média. Então, o mercado que está vindo muito comprado com relação às semanas anteriores na soja, está olhando muitas questões desses fundamentos e que sim, qualquer fator que influencia diretamente nesse mercado, vai sim trazer prejuízos aí para os contratos da soja, ou seja, vai prejudicar esses valores atuais.
Vini, a gente teve alguma notícia nova que pudesse trazer um peso mais intenso aos futuros hoje negociados na Bolsa de Chicago? O mercado também foi se ajustando, foi realizando um pouquinho de lucros, devolvendo parte do que subiu ontem?
O mercado foi se ajustando também com relação a isso. Ontem tivemos um bom movimento aí de valorização, na verdade, nessas últimas semanas. Quando olhamos aí a posição de fundos do mercado, percebemos que o quê? No médio prazo, estávamos vendo uma posição de saída dos fundos aí nas posições da soja e em outras commodities também. Porém, agora no curto prazo, esse mercado especulativo começou a voltar essas compras nos contratos da soja. Então, isso voltou a dar esse suporte para a soja. O mercado está olhando muito aí para a questão do ajuste entre oferta e demanda da soja futura lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um mercado que está muito tensionado agora. Aí acrescentando aqui, em contrapartida que Chicago recuou, hoje tivemos o quê? Aqui no Brasil os preços até melhoraram. Então, foi um dia de oportunidade para o produtor.
Vini, como é que a gente viu, inclusive, essa alta do dólar e equilibrar as cotações em queda na Bolsa de Chicago? No fim das contas, como é que foi a quinta-feira para o produtor brasileiro que foi acompanhando o mercado o dia todo? Como é que ele, que balanço ele faz no final dessa quinta-feira?
Olha só, primeiro temos que voltar um pouco aqui algumas semanas, que era o quê? Chicago operando na casa dos 11,80, 11,90 e o dólar operando ali nos 4,90, R$ 5. Então tínhamos aí os preços da soja pegando essa base. Depois, o que que aconteceu? O dólar voltou ali para os 5,20 e Chicago continuou operando nessa faixa. Aí agora tivemos o quê? Chicago deu um suporte adicional. E o dólar deu uma recuada. E nessa semana, o que? Chicago deu esse suporte. O dólar voltou ali nos R$ 5,07, olhando muito a questão da inflação nos Estados Unidos, ou seja, os juros dos Estados Unidos, juros futuros. E aí hoje tivemos uma leve correção por conta da questão relação Brasil-Estados Unidos e também na questão da economia dos Estados Unidos, que tiveram um leve aumento aí na questão do comércio lá, que está mostrando uma economia até forte aí nesse último resultado de hoje. Então tivemos uma recuperação, uma leve recuperação do dólar e um leve recuo aí nos contratos da soja, que ao somatório de tudo isso trouxe boas oportunidades para os produtores, que estão vendo que Esses últimos patamares de preços ofertados aí na soja foram os melhores aí olhando nesse ano de 2026.
Ou seja, né, nós temos então um cenário de oportunidades, apesar dessas baixas pontuais, que precisa ser considerado pelo produtor. Você já tem feito esse balanço, isso já se apresenta, Vini? A gente tem um avanço dos negócios nesses últimos dias, onde os fatores que formam os preços foram se equilibrando de maneira mais favorável para o produtor, deu espaço para que os negócios avançassem de forma um pouco mais considerável, ou o produtor ainda está um pouco mais cauteloso na hora de efetivamente fazer novas vendas?
Olha, com certeza abriu muito espaço para muitas negociações. Os produtores aproveitaram isso, estão aproveitando. Quando a gente fala a respeito de negociações de soja, percebemos o quê? Muita questão no mês 4, mês 5, mês 6 ali e até o mês 7 são meses que concentram uma grande parte das negociações. Por quê? É a hora que o produtor precisa fechar os custos ali da soja, né? Que é o quê? Pegar a relação de custo de fertilizante, semente, químico, fazer a venda dessa soja para ir cobrindo esses custos. Por mais que temos umas grandes previsões aí para que mostram o El Niño, tem um certo receio do produtor em fazer uma forte comercialização, mas pelo menos essa parte do custo é saudável, sim, ele está aproveitando e fazer vendas. E é o que está acontecendo agora.
Vini, a gente tem espaço para que essas oportunidades se mantenham, principalmente porque Chicago, apesar das quedas que a gente vê sendo registradas nessa quinta-feira, conseguiram manter ali o patamar dos 12 dólares por bushel, ou muito perto disso, principalmente para o agosto, para o novembro e, em essência, para o janeiro, que já testou perto de 12,20 na manhã dessa quinta-feira. Então, a gente tem espaço para que essas oportunidades continuem se apresentando para o produtor brasileiro, ou a janela de oportunidade ela é estreitinha e precisa ser aproveitada. Aproveitada com um pouquinho mais, talvez, de força do produtor.
Olha só, quando a gente olha no mercado hoje, temos que ver o que é oferta, demanda. Nesse momento, a oferta está muito concentrada aí com relação à safra dos Estados Unidos. E lá o que que a gente tem que dar um guia para essa safra? É o clima. E agora, no curto prazo, temos algumas preocupações sim com o clima, com relação à seca, com calor em algumas regiões. Então, assim, mas não está tendo grandes alterações. E quando a gente olha para o médio e longo prazo, não temos tanto risco climático no radar lá nos Estados Unidos. Então, isso mostra o que é uma boa oferta à frente. Quando olhamos no lado da demanda, a China está com forte estoque portuário da soja.
É
Então, isso aí
interessante.
abre o quê? Ah, pode falar.
Não, fica à vontade, por favor.
Então, isso aí abre o quê? O produtor, ele tem que aproveitar essas oportunidades. Não estamos falando o quê? Sair da gestão de risco e vamos fechar todas as sojas, mas estamos falando o quê? Eu que não fechei meu custo, eu que estou com posição em aberto, aproveita esses movimentos aí de valorização da soja em Chicago e do dólar também, que é para a gente fazer volume de fazer essa gestão de venda que é interessante aí para o produtor.
Então, a gente está falando de oportunidades que se apresentam tanto para a soja da safra velha quanto para a soja da safra nova. Disponível em mercado futuro, estão dando chances.
Exatamente. E quando a gente fala disponível, o produtor ele tem que fazer aquela conta básica, que é o que é o custo de carrego da soja. Ah, eu sou o produtor, mas é uma atividade econômica como qualquer outra. Então você tem que saber o custo de carrego hoje, como tem planilha, tem tudo. É mais fácil a gente fazer um custo de carrego, coloca armazenagem, quebra técnica, custo de oportunidade do dinheiro. Então você faz um planejamento. Ah, eu tenho uma soja que eu vou ter necessidade de fazer, eu vou precisar de caixa no curto prazo, dentro ali de 1, 2 meses. Aproveita as oportunidades, vai fazendo venda. Eu preciso de uma forte venda aí daqui 2 meses. Vai fazendo uma gestão dessa venda. Porque assim, às vezes o produtor vê uma oportunidade agora e pensa, ah, se agora esse preço tá bom, eu vou deixar mais para frente que ele vai estar melhor. E nem sempre acontece isso. Às vezes ele deixa lá e não consegue fazer a venda dessa soja lá na frente, porque é uma soja pagamento um mês depois, entendeu?
Ou seja, a gente tem então esses cenários. É muito distinto hoje, Vinícius, o cenário para vender soja disponível e para vender soja 26, 27. São ambientes muito diferentes em que o produtor tem que atuar, ou a situação começa a se equilibrar e também mostrar alguma linearidade entre as duas?
São ambientes muito diferentes, principalmente quando a gente fala que aqui o Brasil é aquele Brasil de mil Brasis, como algumas pessoas falam. Por quê? Algumas regiões temos uma facilidade de fazer essa comercialização. Igual um produtor do Sul coloca a soja na cooperativa, ele tem a soja de soja balcão que ele consegue fixar o valor a qualquer momento. Quando a gente fala dos produtores ali que entregam a soja ali no Arco Norte, temos o quê? A soja, a gente consegue fazer o embarque dela ali, um embarque mais curto. No segundo semestre ali, é o que é um mercado muito voltado para a questão do milho. Então, os produtores que colocam a soja, que vendem essa soja para exportação ali, que sobem para o Arco Norte, aquilo lá já é um outro mercado. Que é o que eles têm que fazer uma programação de vendas, uma programação assim, eu vou precisar de uma soja futura. Geralmente eles já comercializam elas antes, porque chega lá na frente e não consegue espaço para fazer esse embarque.
É, e então, além de tudo, ainda tem que cuidar a logística para não perder também as oportunidades desse cenário.
Com certeza, e principalmente esse ano que estamos tendo aí esse conflito no Oriente Médio, o vai e vem do preço do petróleo, isso impacta diretamente no frete também.
Bom, isso quer dizer que a gente tem, portanto, uma combinação de fatores que nesse momento favorece bastante o produtor brasileiro. A gente falou de Chicago, falou do dólar. Os prêmios estão se comportando de que maneira nesse cenário que você está me descrevendo, Vinícius?
Olha, os prêmios até que eles atingiram uns patamares interessantes, estão mais de lado assim, mas estão balanceando. Tem dia que a gente percebe que ele não tá corrigindo ainda e está mostrando um suporte ainda nesses preços. Então isso mostra que nossa demanda ainda tá tendo uma demanda firme por essa soja brasileira.
Bom, Vini, para Chicago, o que mais a gente tem no radar? Entendemos como é que está o mercado brasileiro, como é que inclusive ele se comportou diante desses últimos movimentos de Chicago, e para lá, o que que você imagina? Você imagina que esses 12 dólares estão consolidados de fato, o mercado não deve se distanciar muito disso, mas tem que cuidar. Clima americano, a China muito presente na demanda dos Estados Unidos também. O que que está no teu radar quando o assunto é andamento dos preços na Bolsa de Chicago?
Andamento dos preços na Bolsa de Chicago, ele vai estar dividido em três pilares. Você falou esses dois aí, que é a questão do clima nos Estados Unidos, demanda na China e o terceiro é o que é a guerra no Oriente Médio. Porque em períodos de guerra ou em períodos de pandemia, algo do tipo, temos o mercado financeiro. O mercado financeiro tem uma força gigantesca. Então ele influencia sim diretamente Chicago. E percebemos o quê? Quando entrou a guerra no Oriente Médio, os fundos de investimento eles se posicionaram em commodities. Então tivemos assim um forte posicionamento desses fundos nas commodities, como na soja, milho, entre outros. Então agora, nesse momento, a guerra deu uma esfriada lá atrás, algumas semanas atrás, os fundos começaram a liquidar. A guerra deu uma aumentada, fundos voltaram a comprar as posições da soja. Então isso movimenta sim as cotações em Chicago.
Bom, então a gente tem um cenário onde também devemos ter a manutenção da volatilidade muito forte. Ontem, por exemplo, a gente não viu subir só a soja, mas o trigo ali liderando os ganhos. A Rússia e a Ucrânia voltaram ao radar. A gente tem a questão do Oriente Médio, como você pautou. Então, a volatilidade ainda deve permanecer muito forte nesses mercados, né, Vini?
Exatamente, e por isso que a gente fala, tem que aproveitar. Eu estou precisando, tem essa soja disponível, faz venda, tem uma soja futura não comercializa e faz comercialização. A gente tem o clima no radar, sim, mas esse momento é um bom momento para a gente aproveitar para fazer essas vendas.
Bom, cenário dado, orientação trazida, eu acho que é assim que a gente tem que tratar com o produtor, de forma direta, objetiva. É momento de oportunidade, não é para sair vendendo, como você falou, né, Vinícius? Abrir todas as comportas, os silos e vender até o último grão de soja. Não, o que não dá é para só assistir o mercado se comportar. Tem que participar dele, né, Vini?
Exatamente, porque muito produtor vê, coloca um preço aqui, está subindo, eu vou esperar amanhã. Às vezes, espera amanhã, o mercado cai.
É
Então, vai
verdade.
fazendo essa gestão. Ah, se eu tivesse vendido na semana passada, hoje subiu. Mas se você faz uma gestão, vende um pouco na semana passada, vende um pouco essa, você faz uma média boa, vendeu num preço bom. Agora você esperou, semana passada não vendeu. Viu, essa semana não vendeu, aí chega na semana que vem, se o mercado cair, você está com pouca comercialização.
É verdade. Vinícius Ferreira, quero muito te agradecer pela companhia nessa tarde de quinta-feira, mais uma quinta com a Pátria aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom receber você e todo o time da Pátria aqui nas nossas quintas-feiras. Obrigada, Vini.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você, bom restinho de quinta-feira, meu amigo. Até mais.
Até mais.
Senhoras e senhores, uma análise, e é muito importante. Hoje a gente focou no mercado nacional, porque de fato é o que mais vai repercutir para o seu dia a dia. Claro que é importante a gente olhar para essa movimentação em Chicago e entender o que aconteceu. Agora, tivemos quedas em Chicago, mas uma alta do dólar, os preços mantiveram até certa estabilidade com oportunidade para você continuar avançando na sua comercialização. Mas veja o que disse o Vinícius: não é para sair vendendo tudo, é para sair vendendo com estratégia, comercialização consciente. Então, o mercado brasileiro ainda vê patamares de oportunidade para o produtor. Tem um ambiente para safra 26, 27, outro para soja disponível, e aí é você fazer suas contas e entender se vale a pena atuar nos dois, se é momento para você de atuar em apenas um, como é que estão a formação, as formações dos seus custos de produção. É preciso colocar isso na ponta do lápis, saber como estão as suas relações de troca diante dessa melhora recente nos preços da soja em Chicago. Tudo isso precisa ser milimetricamente ali colocado na sua planilha para você entender que momento é esse do mercado para você, para sua gestão. Números na tela para a gente acompanhar os fechamentos nesta quinta-feira. Bolsa de Chicago, primeiro com a soja, 11 dólares e 95 centes por bushel no agosto, 7 pontos mais 25 de queda. O setembro, 11 dólares e 85, 7 pontos de baixa. Novembro, 11 dólares e 95, 6 pontos mais 75 de queda. E o janeiro, 12 dólares e 9, com uma perda de 6 pontos mais 25. Preços também do milho. O milho perdeu de 4,25 a 6 pontos. Setembro, 4 dólares e 41, dezembro, 4 dólares e 64, março, 4,79, maio, 4 dólares e 88. Preços do trigo. O trigo fecha em campo misto a sessão desta quinta-feira. Setembro, 6 dólares e 74, dezembro, 6,91, março, 7 dólares e 4 e maio, 7 dólares e 9 centes por bushel. Preços também do milho na B3, vamos dar uma olhadinha por lá, cotações em alta. O setembro fecha o dia com R$ 68,32 por saca. Nós temos ainda o janeiro com R$ 74,36, o março com R$ 75,92 e o maio, que foi apenas quem caiu um tiquinho, R$ 74,50 por saco, uma leve baixa de 0,07%. Senhoras e senhores, números hoje em campo, cada um olhando um pouquinho para o seu lado, mas atenção, porque as commodities agrícolas, todas elas cederam nas bolsas internacionais nesta quinta-feira. Em parte para os grãos, devolvendo boa parte do que subiram ontem, e as soft commodities caíram forte na Bolsa de Nova York. Temos para o café 3,9% de baixa, para o açúcar 2,9%, então quase 4% de queda no café, quase 3% no açúcar, quase 3% no algodão. O algodão também fecha com forte queda. O suco de laranja, 13,5% de recuo. Então, temos essas cotações, um dia agressivo para os mercados. O ouro perdeu mais de 1,5%. O petróleo fecha também no vermelho. Então, dia de muita aversão ao risco. O mercado está muito a risco, está muito estressado, está muito nervoso. Eu sugiro que você revisite a entrevista do senhor Roberto Favas Cari, ele que é CEO da Harvard Agribusiness School, professor, profundo conhecedor desse cenário, e ele fala: nós estamos vivendo um profundo momento de instabilidade mundo afora, que impacta diretamente os mercados todos, em especial os mercados agrícolas, e o produtor precisa estar preparado, trabalhando com previsibilidade, assertividade e gestão eficiente. Vale a pena revisitar esse conteúdo aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui, mas chega para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa tarde, até amanhã.
Ligando o campo.